República em que o Governo, tendo assumido a prioridade de mudar o estado de coisas, mais apoio teve naquilo que fez. De facto, a única coisa estranha em todo este processo é como é que o Partido Socialista ainda não percebeu duas coisas. Um, o estado em que tinha deixado o país e os erros que cometeu anteriormente. Segundo, que aquilo que defende neste momento está completamente desalinhado daquilo que é o pensamento médio dos portugueses relativamente a uma política de imigração. Porque há, naturalmente, pessoas que acham que essa política de imigração deve ser mais rigorosa ou mais exigente, outras que deve ser menos, mas não há ninguém, não se ouve ninguém que defenda que as coisas deviam ter continuado como estavam no tempo do Partido Socialista. Agora, quem escolhe fazer enfrenta sempre um enorme desafio, que é o desafio da eficiência das alterações que são produzidas e o custo do momento em que a transição promove, por exemplo, um acréscimo de trabalho para uma estrutura que lidava com uma manifestação de interesses que empurrava tudo com a barriga, com um visto CPLP que passava um papel como se isso resolvesse alguma coisa sem sequer verificar o registro criminal de quem vinha, obviamente para uma máquina administrativa isto é muito mais fácil do que exigir rigor, ir verificar o registro criminal, obrigar as pessoas a apresentarem-se para comprovar se efetivamente as pessoas que são titulares de determinados títulos são efetivamente as pessoas que cá estão ou não, isso é muito mais difícil. E, portanto, a pergunta neste momento é exatamente sobre essa eficiência, a do momento e a futura. Como é que estamos neste momento relativamente a esse período de transição? E, por exemplo, este artigo e estas autorizações legislativas e despesas permitem um envolvimento das autarquias, em que termos é que uma descentralização territorial pode beneficiar a eficiência de todo este procedimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a minha pergunta é só uma. O que é que isso tem a ver com o Orçamento dos Estados? Porquê que o Sr. Secretário de Estado sente a necessidade de vir para um debate de especialidade do Orçamento do Estado, discutir autorizações de residência, manifestações de interesse, vistos, política da imigração? Porquê? O Sr. Secretário de Estado tem...
Está a parar o tempo. Talvez os deputados não, mas eu já ia almoçar, portanto... Tá?
O Sr. Secretário de Estado está sentado ao lado da Secretária de Estado de Assuntos Fiscais. A Sra. Secretária de Estado de Assuntos Fiscais tentou convencer-nos há dois dias que discutir o IRC não podia acontecer dentro do Orçamento do Estado porque era um cavaleiro orçamental. A lei fiscal, o IRC, era um cavaleiro orçamental que não tinha lugar no Orçamento do Estado, que sequer um documento enxuto, que só discute as verbas orçamentais. E eis-se não quando... Não havendo lugar para discutir o IRC no Orçamento do Estado, veio o Sr. Secretário de Estado discutir política de imigração, que não tem nada a ver com o Orçamento do Estado. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, eu tenho coisas para dizer sobre manifestação de interesse, sobre vistos, sobre política de integração de imigrantes em Portugal, mas vou-lhe dizer uma coisa, isso tem menos a ver com o Orçamento do Estado do que o IRC que eu quis discutir com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, está sentada ao seu lado.
Obrigado. Sr. Secretário de Estado, tem 3 minutos para responder a este conjunto. Faz favor.
Vou começar pela última interpelação para dizer o seguinte. De facto, hoje tem que ver com o Orçamento de Estado. Durante muito tempo não teve, porque o que o vosso consenso criou na esquerda foram fantasmas, que eram as tais pessoas que vinham para Portugal, que eram boas o suficiente para pagar impostos, mas não eram boas o suficiente para estarem regularizadas. Isso connosco terminou. Mas dar-lhe também a nota que neste ponto estamos a discutir transferências, e para ir à questão do Sr. Deputado João Almeida, para as autarquias, que dizem respeito a um trabalho que foi desenvolvido ao longo do último ano e meio, que tem que ver com a ampliação da rede de CLAIMs, dos Centros Locais de Apoio aos Imigrantes, que muito trabalharam também para pôr ordem no caos que se recebeu neste país em abril de 2024 e que neste momento, sem essa descentralização, sem o trabalho de todos, das associações de imigrantes, das ordens profissionais que estiveram envolvidas, ainda estávamos mergulhados naquele caos que os senhores tão bem defendem e continuam a defender ainda nos dias de hoje. Mas dizer ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves que, de facto, foi isso que se passou ao longo do último ano. Talvez esta estrutura de missão, com todas estas pessoas envolvidas, para trazer todas essas pessoas que estavam esquecidas neste país pela esquerda para o centro do debate, para passarem a ser reconhecidas pelo Estado português, como não eram há muito tempo, foi necessária esta estrutura de missão, que muito bem disse, que hoje pode afirmar que resolveu mais de 90% das pendências que este governo herdou do governo anterior. Isso sim é discussão séria e sim pode-se ter aqui no âmbito do Orçamento de Estado. Pode-se ter, e a senhora, se quer então fazer as perguntas, estarei mais do que disponível para as responder. Agora, eu sei que custa ouvir a realidade em que nos deixaram o país. A nós pouco nos incomoda, estamos aqui a trabalhar e estamos aqui a resolver, é isso que vamos continuar a fazer.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Muniz, para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Portugal assumiu o compromisso de ter uma meta de 30% de proteção das suas áreas marinhas, quer no quadro europeu, quer no quadro global, deste compromisso de consciência e afirmação ambiental. Os Açores, através da sua rede de áreas marinhas protegidas, cumpre já, a partir de janeiro, este desidrato da década. E os Açores fazem-no na liderança do mar, na liderança da economia azul, e com esta medida, Portugal e a própria União Europeia aproxima-se do cumprimento global através dessa iniciativa dos Açores. A mesma, como sabemos, no imediato, retira rendimento aos pescadores e obriga a uma alteração da sua frota de acordo com estas novas exigências. É por isto que este orçamento contempla até 2 milhões e 500 mil euros plurianuais e já para 2026, para não deixar faltar rendimento aos pescadores, nem pôr em perigo um compromisso civilizacional que os Açores lideram. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Filipa Pinto do Livre, se faz favor.
Muito obrigada. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Ontem, 25 de novembro, celebramos mais um dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres. Fomos centenas nas ruas em todo o país a lutar pelo fim da discriminação e da violência. Os números são trágicos. Mais de 25 mil ocorrências de violência doméstica nos primeiros 9 meses do ano. É o valor mais alto dos últimos 7 anos. Só este ano, 24 mulheres foram assassinadas em Portugal. 24 mulheres. Quando alguns nos tentam fazer acreditar que a insegurança vem de fora, estes números deixam claro que a maior ameaça à segurança das mulheres está dentro de casa. No Orçamento do Estado para 2025, o LIVRE aprovou por unanimidade a criação de um guia claro e acessível sobre os direitos e recursos à disposição das vítimas de violência doméstica. Passou um ano e o Governo da AD ainda não cumpriu porque a informação continua dispersa, confusa, técnica e difícil. Nestes assuntos, simplificar salva vidas. Não propomos só intenções. E se inscrever na lei o apoio que as pessoas precisam não basta, porque acaba por não ser feito, pois então que se transfiram as verbas que garantem que há casas-abrigo, unidades de emergência, equipas especializadas e apoio no terreno. O LIVRE não desiste de trabalhar para combater este problema. Já o fizemos com o subsídio de desemprego para as vítimas de violência doméstica. Já o fizemos com a proposta já aprovada para uma grande campanha de divulgação dessa política pública. Podemos fazê-lo também, a partir de hoje, com a aprovação de transferências de verbas destinadas a garantir o normal funcionamento das estruturas, resposta e serviços da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Para além disso, destacamos o reforço dos apoios sociais disponíveis às vítimas, incluindo informação sobre as entidades competentes para a sua atribuição. Nem todas as vítimas têm conhecimento dos recursos que têm ao seu dispor para saírem do ciclo de violência e é dever do Estado fornecer-lhes todo o apoio. Cada vida conta, senhoras e senhores deputados, e nesta matéria um voto contra não é neutro, é aceitar que a violência continue dentro das nossas casas. Obrigada.
Senhora deputada Lia Ferreira, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Como já foi referido aqui, ontem assinalou-se o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres. Mas pergunto, senhoras e senhores deputados, quantas mulheres com deficiência foram violentadas, violadas, esterilizadas sem consentimento e silenciadas? Não sabemos. Não sabemos porque não temos dados. A violência destas mulheres raramente é denunciada. E as poucas notícias que nos chegam são, por exemplo, uma mulher paraplégica foi raptada e violada sucessivamente durante 24 horas. Uma mulher com deficiência profunda foi abusada quando estava numa IPSS. Segundo um relatório europeu de 2023, em Portugal, num inquérito feito a um universo restrito de 270 mulheres, 8 em cada 10 destas mulheres tinha sido vítima de violência. A maioria não recebeu o apoio adequado. As mulheres com deficiência, na realidade, continuam fora do radar coletivo. E esta é uma grande realidade e que não podemos virar a cara àquilo que se passa. Continuamos a ter equipas sem formação especializada. Continuamos a ter serviços sem condições, inacessíveis. A violência raramente é reconhecida por profissionais e por famílias porque descredibilizam estas mulheres. E a maioria das vítimas nem sequer sabe identificar o abuso porque é educada de que tem que aceitar. Por isso propomos a esta Câmara que haja formação obrigatória contínua e especializada e que as campanhas nacionais passem a ser inclusivas e acessíveis a todos os públicos. E hoje esta Câmara pode escolher se fica ao lado das vítimas ou no lado da omissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 53, agora, Sr. Secretário de Estado das Pescas e do Mar, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agricultura, floresta, pescas e mar. Falamos do setor primário, aquele que durante demasiado tempo foi tratado como secundário na definição de políticas públicas. Hoje o setor primário é estratégico e uma verdadeira prioridade para este Governo. Como diz o Sr. Ministro da Agricultura e Mar, o setor primário é segurança alimentar, é gastronomia, é tradição, é coesão territorial e é também defesa. E se falamos do Sr. Ministro da Agricultura e Mar, e uma vez que ele aqui foi visado em intervenções anteriores, permitam-me lamentar a infelicidade da intervenção do Sr. Deputado do Chega, José Dias Fernandes, pela avaliação de caráter que faz do Sr. Ministro, quando se trata de uma personalidade considerada não só dentro de portas como também fora de portas, inclusivamente por parte da bancada do Chega, e também por uma outra questão, porque votou ao lado do PSD de uma proposta do PSD para as reformas dos imigrantes. E nesse mesmo momento lamentou-se pelo facto do Chega não ter tido a coragem de avançar o partido próprio com essa proposta. Fica aqui a nota, a defesa da honra do nosso ministro. Continuando Continuando, senhor deputado.
Senhor deputado.